Geeks, bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra nos melhores agregadores, como Desculpa de Geeks, Desculpa Qualquer Coisa. Hoje na bancada temos ele, direto do fundo do mar, com você que não tá vendo a live de novo, tá perdendo várias facetas, vários filtros diferentes. Eu acho que isso é um snorkel de mergulho. Danilo, se apresente e dê sua desculpa, Danilo. E ele agora aqui, ele tá mudo também. Todo mundo tá com problema hoje no áudio. Tá uma porra. Fala, Danilo.
E agora, agora? Alô, alô?
Agora, tá ouvindo.
Então, galera, desculpa aí. Eu peço desculpas, mas eu quase perdi o pau. Fiquei emocionado. Acontece. Eu só dou uma dica. Homens que estejam assistindo o DQC, por favor, muito cuidado a querer tirar os pelos do pau com a máquina de raspar a cabeça, é muito perigoso, é sério.
Quer saber detalhes dessa história? Fica até o final, vou colocar como extra, lá no fim, lá no fim. E temos ela, o cancro duro do DQC, a bancada elite.
Nossa
senhora. O DDE, é ela, Dani, se apresente, como diz sua desculpa, Dani.
Ai, gente, a minha desculpa hoje é que eu tô meio cansada.
Mais uma vez!
As minhas críticas cinematográficas vão ser...
Pra variar, né?
Os quatro últimas desculpas da Dani, eu não aguento mais. Eu não aguento mais.
Tô morrendo. É um pedido de ajuda na live. Olha aqui, ó. Vem olhar aqui, vem... Põe a câmera, dá um zoom, vocês vão ver escrito help. Mas tranquilo. Vamos tentar fazer as críticas cinematográficas...
Fodas.
A crítica tá no lugar errado. Aqui a gente vai acertar as coisas, né? É diferente.
Vamos ver, vamos ver.
E ele, o homem que deu o tema dessa live, o homem que participa do DQC quase que sempre, nosso querido ouvinte Ícaro. Ícaro de Santana, se apresente e dê sua desculpa, Ícaro.
Opa, minha desculpa é que ser chato vale a pena às vezes. Você vai e enche o saco bastante no chat e aí você consegue ser chamado, entendeu? Então, encham bastante saco no chat.
Nem precisa tanto, rapaz. Tem formas mais fáceis, como doar pro DQC. Você, quando doa, você praticamente ganhou uma entrada no meu coração, cara.
É isso aí.
A gente faz isso aqui, eu já disse abertamente, é por dinheiro, entendeu? Então, eu vou deixar aqui abertamente, não precisa ser chato. E eu, Emerson Alves, peço desculpa, porque sim, eu estou certo. E se você pensa diferente de mim, você que tá errado. Então, Emerson tá certo. E vamos lá a esse episódio que promete mudar as estruturas cinematográficas e muito mais. Então, pessoas, você já viu no título, você já que tá vendo a live, provavelmente o título também tá lá. Hoje nós vamos fazer diferente de novo. Dessa vez, com o pedido do Ícaro, que eu pedi pra ele dar o tema da live, algo pra gente criar em cima, que eu acho que a gente brilha mais quando a gente cria. É melhor do que contar podcast de história. As histórias a gente tá esgotando, a gente já tá ficando com a vida exposta demais. As pessoas sabem a cor das minhas cuecas, rapaz. E, enfim, agora a gente vai criar. E a gente vai criar pensando no tema que o Ícaro trouxe pra gente. Esse filme tá errado, que é o quê? A gente vai colocar os filmes clássicos, os filmes que a gente assistiu, os filmes que a gente gosta, que seja, e vai mudar o filme. Porque, no fim das contas, a gente é diretor também dos filmes. A gente vai dizer o que tá errado naquele filme e o que poderia melhorar. Ou, de fato, corrigir esse erro que a gente identificou. Começando por ele mesmo, que trouxe o tema. Ícaro, qual é o seu filme aí, seriado? Vale seriado também, né? Vale tudo, né?
Fica livre. Aquele tipo de produção de mídia que você sente que falta algo.
Falta.
Ou então tem algo a mais que não deveria estar lá. Então, eu vou trazer logo um clássico, vou tirar logo um elefante da sala, que é o seguinte, Titanic.
Titanic que é recorrente aqui, né, cara? A gente já gosta de colocar coisas do Titanic. Mas o que é que mudaria? O que tá errado no Titanic?
Provavelmente, o ouvinte deve estar pensando, poxa, vou mudar o filme, vou mudar aquele exato momento da porta no mar, quando Rose e Jack caem no mar, e aí Rose fica numa porta gigantesca, e Jack fica no mar congelando e não sobe na prancha, porque ele poderia subir, né?
A gente já provou por A mais B aqui que dava mais 5 pessoas naquela prancha.
Tranquilamente, isso não é mais discutível, mas eu não vou mudar esse ponto. E isso dá o drama do filme, é o que faz a coisa ficar dramática. Agora, o que sempre me incomodou no filme é o seguinte, é a forma como o filme termina. Porque lembra que a véia, o filme todo se passa, a véia contando o que aconteceu no dia, no período do naufrágio do Titanic. Beleza? Que tem consistência também que ela sabe de coisas que aconteceram com o Jack que Jack não necessariamente contou pra ela. Aquela parte da aposta, de como ele conseguiu lá o ticket pra entrar no Titanic. Mas vai lá. Não, é, não vou nem mexer nisso. O ponto que eu vou mexer é o seguinte. No final, a véia lá no surto dela, ela pega a joia que tá todo mundo procurando, que vale, sei lá, bilhões... milhões, e ela pega a joia e joga no mar, entendeu? E o filme é todo montado numa lógica tipo, olha essa elite escrota, veja como eles são exploratórios, o valor está na vida do homem simples, do homem malandro, malandro irlandês, e aí ela larga lá o playboy escroto e vai ter uma vida de artista e tudo mais, mas ela tá com a joia. Ela pega a joia e joga no mar. Isso é a mentalidade de alguém escroto, rico, entendeu? Quem vai pegar uma porra de uma joia daquela e jogar no mar?
Dani já tinha colocado que ela fez errado nisso aí, de jogar a joia no mar, mas eu vou complementar.
Eu acho que a única hora que a gente deve defender, se esquecer o estatuto do idoso e meter a mão na cara do idoso, é quando ele joga o dinheiro fora, né, gente? Acho que todo mundo concorda.
Eu vou complementar, vou colocando alguns pontos que faltou no Titanic aí. Faltou ficção científica. Faltou evolução. Como assim? Acompanha o raciocínio. Tem que deixar a véia jogar a joia, mas tem um porquê. Porque primeiro a véia pode ser mal mentirosa, certo? E como tu dissesse, a véia tá contando o filme no final. Na verdade, a véia é mal mentirosa. Ela tava escondendo as coisas. A parte da evolução é o seguinte, as coisas aconteceram de fato. Tudo ali, pá. Só que ela não sabia quem era Jack. Jack, na verdade, é o primeiro mutante. O MCU começou no Titanic. Jack, quando estava dentro d'água, ele se adaptou e foi morar no fundo do mar. Quando ela foi jogar a joia no mar, foi para ver se Jack aparecia para matar a saudade. Mas no fim, Jack é o primeiro mutante. Ela não sabia nada da história de Jack. Ela é uma mentirosa. Véia negacionista.
O véia traiçoeiro.
Exato. E assim eu deixo minha contribuição para essa mudança do Titanic, porque seria mudança. Um filme de um romance, de uma tragédia e tal, é o começo da MCU. Você vai ver que ali, lá no começo, o primeiro mutante que veio fazer um filme solo dele agora, também é conhecido como Namor. Vamos fazer um filme dele agora.
Nossa.
Tudo. Caraca. Tudo se fecha. Vou deixar aí pra vocês contribuírem mais aí. Dani e Danilo, por favor. Dani ficou chocado, não consegue nem falar.
Não, concordo plenamente. Até porque faltou ficção, porque o filme foi baseado na história real, já não faltou a parte da ficção realmente.
Faltou ficção científica.
Ó, o Abel ainda colocou ali, ó. Navio afundou e a porta boiou. Então o navio podia ter sido feito de porta.
Porra!
Mas, não? Faz todo sentido.
E a lógica como funciona. O interessante é que merda também boia. Podia ser feito de merda o navio também. É, dava no mesmo. Eu achei bom trazer o Titanic de novo, trazer aquele ponto que a gente já vai relembrando esse filme que a gente já melhorou ele e de fato agora chegou à sua origem real. Mas eu queria, quando tu colocou esse tema, Icaro, eu pensei uma coisa um pouco diferente. De fato, colocar mesmo pontos do que poderia ter sido o filme. Mudar total a história.
Tem opções dessa também.
Muito bem. Mas eu vou colocar um aqui pra você ter uma ideia de onde eu queria ir, certo?
Tá lá.
Eu vou começar aqui com Matrix. Aquele filme perfeito. Não vou falar mal do Matrix aqui. E é um que eu tô falando, então. Só que eu vou falar uma coisa que poderia torná-lo melhor ainda. Porque no fim das contas, Matrix tem uma falha gravíssima, que é a falha da escolha. Quando ele fala, pílula azul, você vai pra sair dessa realidade. Pílula vermelha, ou é o inverso, eu não lembro. Pílula vermelha, você vai continuar nessa realidade que você tá vivendo. Ele, quando ele coloca a escolha, ele não coloca o que vai acontecer, nada. Tipo, vai continuar nessa realidade. Beleza. A outra realidade, ele não sabe o que é. Era pra ele dizer o seguinte, ó, se tu pegar a pílula azul, tu vai pro mundo merda, comer mingau. Que não tem mais comida, não tem mais... As máquinas vão tentar te matar o tempo inteiro. Tu vai se fuder direto. Primeiro tu já vai, tipo, nascer dentro de um negócio cheio de gosma. Vai entrar por tudo quanto é lado. E a pílula vermelha, a gente deu uma melhorada na pílula vermelha. Tu vai continuar nessa realidade, só que tu vai ser rico. Tu vai morrer de velho com 120 anos. Entendeu? Vai, isso aqui, essa reunião aqui, tu não vai nem lembrar o que aconteceu. cara, aí sim tem uma motivação do herói. Porque o Neo era só um cara que queria provar uma droga nova. Porque ele fez, pô, essa realidade aqui é que eu já tô. A Azul deve ser uma viagem fodida. Aí foi lá e foi na Azul. Mas aí eu pergunto a você, Ica, com essas opções, você iria na pílula azul ou na pílula vermelha? Comer mingau? Ficar nu, ser caçado por máquina, ou ficar rico, com saúde até os 90 anos e saber que vai morrer de velho?
Eu acho que é bem difícil essa escolha, hein?
Uma escolha muito difícil.
Uma escolha muito difícil. Digna de uma manchete em um jornal de publicação nacional que você escolheria.
Mas eu arrisco dizer que o John Wick nasceu no Matrix, né? O primeiro cachorro que mataram foi lá.
Talvez ele tenha causado a Matrix, né? Mataram o cachorro dele, foi uma máquina.
Exatamente.
E ele começou a guerra.
Ele já começou a guerra lá, entendeu? E ele já virou o John Wick da guerra lá. Mataram o cachorro robozinho, aí ele bebeu e falou, chega, vou voltar pra outra realidade que lá não vão matar meu cachorro. Mataram o cachorro de novo, entendeu?
Então a gente tá extrapolando outra coisa. Então todos os filmes de Keanu Reeves, na verdade, são uma grande franquia Matrix.
Exatamente.
Constantine é, também é aquele. É Constantine que ele faz?
É Constantine.
Aquele do que ele é adolescente, fala com o diabo, também é uma realidade. Bill and Ted.
É, tem o Bill e Ted.
Nossa, agora tudo começa a fazer sentido. Na verdade, foram outras pílulas. Pensa assim, verde, você vira adolescente e vai passar viagens loucas por universos diferentes.
Bill e Ted, a verde, várias pílulas, cara. Várias.
Poxa, você vai viver na realidade, tem um bocado de assassino.
Então a gente já tá longe, ó.
John Wick.
A gente já pode dizer que o primeiro multiverso da história foi Matrix, então.
Caralho.
O primeiro mutante era o Jack. Primeiro multiverso.
É o Matrix.
Foi. Não, Matrix é um dos.
Ah, é.
Porque.
Ele vai tomando as pílulas e vai criando outro universo.
Keanu Reeves é o vampiro drogadinho. Porque ele tá vivo há mais de 1000 anos, todo mundo sabe disso. E aí, a cada pílula que ele toma, ele faz um viaja num filme novo. E a gente tem esse deleite cinematográfico aí, porra. Isso é uma mudança. Isso é uma coisa que é palpável.
Isso é a real mudança.
Isso é palpável. Isso é. Dá pra sentir o gostinho da criatividade. Não que a sua não tenha sido boa. Tem que mostrar que a gente merece esse salário que o ouvinte que paga pra gente doando no arroba desculpadqc no PicPay e fazendo o Pix no desculpadqc@gmail.com, ele merece, ele paga pela nossa direção criativa. Mas essa foi a minha. Foi aí essa a minha contribuição. Vou deixar pra ele que voltou agora. Danilo, qual é a sua contribuição de filmes que a gente pode mudar e melhorar? E que tava errado no fim das contas? Tem muito filme errado, bicho. Tem muito filme errado.
Tá. Vamos pra um bem conhecido aí, um que não é muito, muito antigo e que quis levar pra origem do bicho e o cara conseguiu cagar, que foi Prometheus.
Mas toda vez que tem origens no nome, você já pode esperar que é uma merda.
Então, mas Prometheus não tinha origem no nome.
Ele é Prometheus.
Ah.
Mas Prometheus era um filme que ele ia fazer o inverso, ia do Alien pra trás, até chegar no filme que ia conectar com o Alien mesmo. E o que que acontece? Aquele final do Prometheus...
Eu nem lembro o final do Prometheus, eu nem lembro.
O Prometheus, ele termina com os caras encontrando o arquiteto.
Eles vão fazer uma casa.
E aí o arquiteto fala...
Eles vão fazer uma obra.
Não. Tecnicamente, o arquiteto foi quem nos criou, foi a raça que nos criou. E aí o que acontece é que eles encontram o arquiteto, o robô que tá com eles, porque todo filme de Alien tem que ter um robô louco que quer acabar com a humanidade, mas quer estudar o Alien.
Eu botaria já um ajuste aqui, porque você falou do arquiteto.
Sim, já fala aí. Ficaria muito melhor, não teria aquela coisa estranha que é o Alien. Ia ficar muito mais clean. Ia ser branco, ventilado.
Depende. As obras do Oscar Niemeyer costumam ser todas abstratas. A gente ia ser meio tortinho.
Vocês colocaram aí a preconceito profissional. E se não fosse o arquiteto e, na verdade, o criador fosse um Uber? Porque todo arquiteto e engenheiro é meio Uber.
É Uber, no final das contas.
E tudo começa quando o cara pede um Uber e começa a sentir um cheiro de gás. E nada do filme aconteceu, foi tudo uma viagem louca.
Exatamente.
Da cabeça dele. Porque aquele filme é uma merda.
É uma bosta mesmo. Puta,
eu não
que
lembro do filme,
triste.
Porque o filme é uma tristeza.
Não, não. E o pior é que o Ridley Scott ainda acha que aquele filme vale alguma bosta. Ele ainda se acha por causa daquela merda. E ele tirou, já saiu na internet, trecho do roteiro que era pra ter no final, na hora que eles encontram o arquiteto, que ele conversa e ele fala que eles iam pra Terra porque o ser humano deu errado, que o ser humano sozinho se destruiu e blá 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 blá. E ele cortou tudo do filme. Ia dar todo sentido, ia deixar o filme melhor e ele cortou a porra toda.
Mas não ia ficar aquele filme que tem um narradorzinho que se explica? Isso é foda.
Não ia, sabe por quê? Porque só explicaria o que eles estavam querendo saber, porque que eles estavam querendo ir pra Terra pra destruir tudo. E no filme, do jeito que ficou, não ficou bom, ficou uma merda, porque o androide fala 5 segundos com o arquiteto, aí o chefe lá, o velho lá que tava quase morrendo, que queria imortalidade, interrompe o androide, fala com o arquiteto fica puto, mata o androide, é isso aí. E no roteiro original ia ter um puta discurso, uma puta conversa, e cortaram tudo.
Denunciaram o Danilo aqui, trazendo conhecimento. Okay. O Abel Desbanido já colocou. Ah, pronto. Agora o Danilo quer copiar a saga do Pee-wee no DQC. E é verdade, tem uma saga do Pee-wee aí falando sobre Alien. Danilo roubando pauta dos outros. Parabéns, Danilo. É esse tipo de pessoa que eu quero na bancada. Que traga informação que a gente não teve esforço de encontrar. Isso é a essência do DQC. Entendeu? Parabéns.
Eu acho que o que o Danilo tá querendo dizer é que talvez se o Zack Snyder lá tivesse feito o filme, ele tava melhor. A versão estendida do diretor com 5 horas.
Mas nem precisava estender nenhum tanto, corte. Só bastava colocar essa conversa aí e já resolvia. Já dava menos ruim, né? Pelo menos dava uma lógica pra coisa, porque não tem lógica nenhuma aquele filme.
Não tem, aquilo. Eles tentaram refazer o Alien, ficou uma bosta. Os personagens desse filme são débil meloide, nem parecem um cientista de verdade, aqueles porra.
O biólogo que vê uma cobra e faz: olha que bonitinho, vou botar a cara bem pertinho dela. Puta que pariu, bicho. Não.
Exatamente. Não. Exatamente.
O cara que faz o mapa, o cara que era pra ser o fodão na exploração. Ah, eu não sei por onde ir por aqui, não. Um caminho que eu não conheço, é ideal pra seguir.
É esse mesmo que eu vou pegar.
É esse que eu vou pegar.
Melhor coisa, hein?
Porra. Mas aí, Prometeu já pode, de fato, dizer que esse filme tá todo errado. Então, meio que era a melhor forma de mudar Prometeu é que ele não existisse.
Exatamente, não precisava.
Não precisava.
Não precisava.
Mas não, é uma boa contribuição. É um bom filme pra gente não indicar, não assista. Uma merda.
Não assista, não faça isso da sua vida.
Se tiver vontade de assistir Prometeu, assisti o Alien de novo.
É, melhor coisa. O 1 e o 2 só, tá?
Eu nem lembro nem do 1 nem do 2, é bom.
Não assista droga. Alien vs Predador. Porra.
É, não faça isso de si mesmo.
Já que a gente falou de Predador aqui, assista o Prey novo. Se você não gostar, é um problema seu, mas o filme é muito bom. Entendeu?
Tá cheio de Deus Ex Machina, mas o filme é bom.
Já vem. Tem que vir. Porra, a mulher é ninja, cara. Qual o problema? Não pode ser ninja.
Ah, sim, claro.
Eu gostei e como eu disse no começo do episódio, eu que tô certo, se você pensa diferente, então...
Pau no seu cu.
Pau no seu cu. Dani, qual o seu filme?
Olha, a gente tá falando de mudança nos filmes, eu queria trazer pra discussão o Crepúsculo, o filme Crepúsculo.
Eita.
E eu acho bom, que a hein? Grande mudança que eu faria nesse filme era justamente não fazer o filme, deletar da existência da Terra todos eles, porque...
Que isso?
Exatamente, todos.
Quem foi? Que vampiro? Da onde isso aquilo, entendeu? Não existe o vampiro. Brilha no sol.
Deixa eu te contar um segredo, Dani.
Brilha no sol.
Deixa eu te contar um segredo. O vampiro não existe. Nem o que não brilha no sol. Então o cara pode fazer o que ele quiser, pô.
Não, mas por favor, a gente vem de uma geração que tá, tipo assim, caraca, velho, entrevista com o vampiro, tipo,
pô, isso
maravilhoso. Você assiste e fala, caramba, que contexto. Aí o cara olha e fala assim... Daria um bom crepúsculo. E faz o quê? O vampiro brilhar no sol, cara.
Cara, o Drácula de Bram Stoker é maravilhoso.
Não, entrevista com o vampiro foi o primeiro... O Brad Pitt foi o primeiro homem que me fez duvidar da minha masculinidade. Parei assim,
maravilhoso.
Eu olhei, eu faria, eu deixava ele me fazer. A gente se faria várias vezes, entendeu? Porque, porra... Você já viu entrevista com o vampiro? Mas no cu, eu tava, no, sei lá, tava na adolescência a primeira vez que eu assisti. Eu fiquei, caralho, esse cara aí, eu não sei não, viu, bicho... Não precisa nem de duas doses de uísque. Acho que uma já ia. Facinho. Mas Crepúsculo, ele tem essa contribuição, Dani? Ele tem essa contribuição.
Terror, né? A gente fica aterrorizado do começo ao fim de por que que aquilo existe. Você questiona a sua existência em todos eles e você fica se perguntando, por que, meu Deus, por que?
Se não tivesse Crepúsculo, não teria 365 dias.
É verdade.
Que é a versão porn.
Eu não assisti isso aí, não.
É a série da Netflix, esse daí?
É.
Eu não assisti também, não.
Na verdade, a versão porn e Crepúsculo...
Ah, não, é o...
porn é o... É o...
Os de aquele...
É, 50 tons de cinza.
30 tons de cinza. Ah, é, 50.
50 tons isso. De cinza.
É verdade.
Ele começou a fazer uma fanfic sobre Crepúsculo.
Isso, é verdade.
E aí não ia ter o 365 dias, porque o 365 dias é do 50 tons, é verdade.
É a fanfic da fanfic, entendeu?
Tá vendo como a existência desse filme é horrível? Ela,
exatamente.
Ela começou lá, entendeu? E veio só trazendo um monte de lixo com ela, entendeu? Então, tipo, se ela sumisse, o restante sumiria, ficaria maravilhoso.
Culminou em 365 dias.
Esse eu nem assisti.
Se eu fosse propor um ainda filme bem. De viagem no tempo, seria pra apagar esse filme.
Exatamente. Perfeito.
Maravilhoso. Perfeito. A menina, a atriz, eu esqueci o nome dela agora, mas, gente, assim...
Kristen Dustin, acho que é Kristen Stewart.
A atuação dela, assim, é maravilhosa. Ela está sofrendo, é aquela cara. Ela está feliz, é aquela cara.
É cara de peido preso.
O neném nasce, ela tá com aquela cara. Ela tá morrendo, ela tá com aquela cara. É impressionante.
O neném não, aquele ser o horrendo que colocaram ali de computação gráfica.
Não, aquele CG.
Nossa senhora, mano, que CG horrível.
CG do PlayStation 1.
Se tivesse botado a bonequinha de plástico lá da Barbie,
teria sido melhor.
Dava mais certo, mano.
Talvez a gente ficasse menos aterrorizado do que olhar pra aquele CG horroroso, terrível, entendeu? Que parece um bebê reborn de baixa. É, escala
de quinta categoria.
Aquele bem que você não tinha dinheiro, entendeu? Jogou cacareco e fez um bebê reborn, né?
Ah, daqueles que tem no Facebook, nos anúncios do Facebook. Olha, comecei a fazer bebê reborn agora e plá!
Exatamente, que você olha e você não sabe,
é,
né?
O CG do Crepúsculo.
Se aquele bebê reborn é um animal, se é um ser humano... Te causa essa dúvida e fala, peraí, mas ele é um bebezinho de quê? Um cachorrinho? Ele é uma pessoa, o que é, entendeu? É exatamente.
Se for uma criança que pegou fogo e apagaram na paulada.
É, quase isso. Mas
fica sempre a dúvida, fica sempre a dúvida.
Parece,
entendeu?
Parece.
E o CG do bebê é a mesma coisa.
É muito estranho, é muito estranho aquilo ali.
É muito.
O CG às vezes arreganha uns olhos no filme, assim, sabe? Abre os olhos de um jeito. E eu falo, meu Deus, que neném louco é esse? Que arregola os olhos, sabe? Alucinado.
Normalmente, pra animação, ter o Vale da Estranheza. Aquilo não era Vale da Estranheza, não, mano. Aquilo era Vale da Loucura mesmo.
É, loucuragem. Olha, eu só vou contribuir com uma coisa. Explodir a cabeça de vocês aqui. Vocês não perceberam, mas no fim das contas, o ruim do Crepúsculo não é a história. Se você fosse pegar a história e adaptar uma coisinha ou outra ali, dava pra melhorar bastante. O ruim é o elenco. Se eu pudesse, no caso, mudar alguma coisa no filme, nossa, eu mudava todo o elenco. Todo o elenco. Apesar todo. Que o cara lá que faz o vampiro, ele é um excelente ator atualmente. Atualmente. Eu gosto dele. No caso, eu ia fazer ele voltar no tempo pra interpretar ele. Entendeu? Tá vendo? Olha esse filme que você fez.
Ele não é um bom Batman.
Ele melhorou a interpretação, porém a cara de que ele é uma pessoa suja, que não toma banho, permanece? Não,
mas aí o vampiro pode ser sujo. O vampiro pode ser sujo.
Ele não é um bom Batman.
Mas o Batman não pode ser sujo. Ele aparece às vezes com uma cara de... Parece que o Batman não toma banho há 15 dias.
Ah, mano, desculpa. Esse Batman é emo, velho.
Não, mas
ele é emo. Ele é emo.
Ele é emo. É assumido isso no filme, que ele é...
Eu fui assistir o novo Batman no cinema, mas o problema não é o Batman. O problema é que o filme, ele é muito longo, eu quase dormi. Ele tem cenas de emoção, assim, tal, mas só que ele é muito arrastado.
Eu, pra mim, este foi o melhor Batman da história. Ele só tem
não.
Um...
Nem fodendo.
Ele é um bom Batman.
Ele, ele só tem um problema, que ele chega ali no final, quando ele tá quase se dando conta que o problema do Batman é o Batman. Ele tá quase chegando. Pô, será que você é um bilionário, filha da puta, que sai pra espancar um bocado de pessoas com problemas mentais na minha cidade, realmente contribui pra melhoria das coisas? Aí ele para. Não é isso não. Vou continuar trabalhando para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo e dando merda. Então, assim, esse é o problema. Se ele, no momento, ele se dá conta que o que ele está fazendo é simplesmente loucura, ele fala, ó, eu vou... largar essa vida de Batman, vou virar Bruce Wayne, vou pegar a Wayne, vou fazer a Wayne parar de trabalhar com armas, com produtos químicos, vou fazer um puta trabalho social e vou salvar a Gotham. Pronto, acabou o Batman. Resolvido. Agora não, ele vai e pega, tipo assim, sabe aquela coisa quando você tá quase... Aquele momento que Paul Walker se distancia de Vin Diesel, vai aquela cena linda, maravilhosa. Ele não, ele dá o cavalo de pau e vai na mesma rua de sempre, sacou? Então, eu fiquei exaltado aqui, desculpa.
Eu te digo, mas... que eu acho assim, o único personagem que eu sinto falta, que eu acho que é a cara do The Boys e não tá lá, é o Batman.
Verdade.
Porque, ei, se você pegar o Batman e deixar ele como ele realmente é, ele não seria o Batman no cinema, ele seria o Batman no The Boys, entendeu?
É verdade. Ó, o Abel Desbanido colocou uma coisa pra acalmar os ânimos logo de uma vez. O Batman também não existe na vida real. Ele pode ser emo, ele pode ser mulher, ele pode ser o que ele quiser. Porque ele não existe também.
Exatamente.
Então é livre. Eu gostei da atuação dele. Só que o filme é muito arrastado. Eu tava assistindo cansado. Eu quase dormi no Batman. Quase dormi é uma pegando leve. Eu dormi alguns momentos no Batman. Eu acordava com as explosões. Porque tem uma parte do filme que é uma barriga muito grande. É muito grande a barriga ali. E aí não me pegou. Mas se fizesse ele voltar no tempo pra interpretar ele mesmo. Não, dissesse assim, ó, tá vendo esse filme aqui, ó? Esse filme vai marcar toda a sua carreira. Todo mundo vai falar de você. Você vai fazer filmes bons depois. Mas sempre vão lembrar dessa merda aqui, ó. Tá vendo o que você fez aqui? Quer voltar? A gente escalou todo mundo de novo. É, todo mundo novo. E você tem a chance de fazer direito dessa vez. E a gente mudou uma coisinha ou outra no roteiro. Cara, e também o que o pessoal não vê em Crepúsculo no fim, que Crepúsculo não é pra gente. O público-alvo é a menininha adolescente que queria ver os caras sem camisa. O Lobo lá sem camisa. O Shark Boy sem camisa. Então, se você for pensar no objetivo que o filme foi feito, ele é excelente. Porque ele foi feito pra deixar a menininha ali ouriçada. É. E o que, que ele faz? Deixa a menina ouriçada. Se você faz uma coisa por um objetivo e o objetivo é alcançado, 100%, porra. É isso. Eu mudaria o elenco. Se fosse pra fazer, mudar o público-alvo. Se não fosse pra mudar o público-alvo, vocês estão escarnecendo aqui uma das excelentes obras do cinema que foi Crepúsculo. Para o público-alvo dele. Ao público-alvo dele.
É verdade. Eu tenho que concordar que é verdade. É um bom ponto de vista. Tá certo.
É uma questão de público-alvo.
Eu acho que quando saiu, eu já não era o público-alvo.
Não era. A gente era velho.
Não era.
Eu acho que nem ele sabe quem é o público-alvo.
Não, o público-alvo dele é adolescente. Ele sabe. Ele fez certinho, cara. Ele fez aquela trama adolescente idiota. Aquela dúvida de... Ah, não sei o quê.
Eu tenho uma área do meu cérebro vazia por conta daquela cena do... O que eu sou? Diga quem eu sou.
Mas quem mandou você assistir aqui? É justamente isso. Não era feito pra você... Não era feito pra você.
E você foi lá e assistiu. Você tá errado.
Você tem que ter uma tarja falando que este filme é destinado apenas para mulheres entre 8 e 16 anos. Assista sob seu risco se você não se enquadrar nesse grupo.
Aí, ó. Isso é uma coisa que mudaria no filme. Mudaria o merchandising. Já direcionava total. Mas é uma coisa válida.
Aproveitar que o Emerson tá espirrando, colocar o comentário do Abel. Ele fez igual o Tony Stark. Ele viu que os produtos estavam matando as pessoas e pensa, por que eu, em vez de deixar meus produtos matar as pessoas, por que eu mesmo não faço pessoalmente? Como eu disse, entendeu? O Batman está no universo errado. O universo dele, gente, era o The Boys.
Então, vamos continuar aí. Agora chegou minha vez, né? De colocar qual vai ser o próximo filme que a gente vai mudar. E eu queria colocar um seriado. Tô fugindo aí um pouco. E ainda tô, além de estar fugindo um pouco, eu vou meio que dar um spoiler, porque é um seriado novo. Relativamente novo.
Um seriado ou um seriado?
Um seriado. Então eu falei o quê? Sediado? Okay. Eu falei.
Telhado.
Não, pronto. Um seriado relativamente novo, que é o Ruptura. Se você não assistiu Ruptura ainda, você está errado.
É bom demais.
Você está errado. Eu vou lhe dar um pequeno spoiler aqui, vai levar. A Ruptura é baseada no quê? As pessoas, a tecnologia, ela avançou ao ponto que ela consegue dividir sua mente. Mas é dividido de uma forma que é a mesma pessoa, mas ela tem duas mentes dentro dela. O que que acontece? A pessoa aceita trabalhar nessa empresa especificamente, e quando você aceita trabalhar nessa empresa, você não vai lembrar que você está lá dentro trabalhando. Você lembra de você chegar até o estacionamento, e quando você entra no elevador, uma coisa que foi implantada no seu cérebro quando tá subindo o elevador, descendo pra a parte que você trabalha, troca a personalidade, troca pra outra pessoa que vive dentro da sua mente, que não é você, na verdade é você, mas é você sem as suas lembranças, sem nenhuma lembrança sua, mas com todas as suas funções motores, você sabe ler, você sabe escrever, você sabe fazer tudo, você sabe falar, só que você não sabe nada da sua vida. E essa pessoa vive somente dentro desse ambiente de trabalho. E toda a questão filosófica da seriada é isso, se é válido uma pessoa que tem consciência, que está viva, só viver dentro desse ambiente de trabalho. Porque se você for parar para pensar, essa pessoa não dorme, essa pessoa não tem mais nada na vida, ela simplesmente está dentro do trabalho. Porque quando ele entra no elevador para sair, volta a você normal. É como se você trabalhasse o dia inteiro, só que você não sabe que você trabalhou. Você só fica com as partes boas.
Tem um HD compartilhado, né?
Exatamente.
Um HD pessoal, um HD profissional, só que eles não conversam entre si.
Exatamente. Exatamente. E funciona X parte do dia. Você usa um HD e quando chega às 6 horas, é como se... Pensa assim, você sai pra trabalhar. Quando você entra dentro do ônibus, você desliga. E você volta já na parada de ônibus, descendo no ônibus da volta. Esse foi o seu dia. Isso é ruptura. E por isso que causa esse negócio do... Ah, mas é um ser humano, você... E quando perguntaram pra mim, automaticamente eu disse... Faria? Assino aonde? Assino aonde? Mas tem uns pontos.
Inúmeros.
Eu já não faria.
Tem uns pontos, faria como? A gente ia fazer turno de 24/7. Como assim? Não ia ser só ele que trabalhava. Não ia ser só ele que trabalhava. É isso que eu ia mudar no filme. É isso que eu ia mudar no seriado. Digamos, a cada um dia que você trabalha, você folga um. Ou seja, ele ia viver também, mas só que a gente ia viver intercalando. Se ele trabalha hoje, amanhã eu trabalho e ele folga. Entendeu? E o mês, pra gente receber, continua sendo 30 dias. Mas, na verdade, não é 30 dias. São 15. Porque 15 ele trabalha, 15 eu trabalho. E eu ia receber igual, entendeu? Eu ia receber 15 dias de salário cheio. Então, ele ia ter uma vida, eu ia ter uma vida. Eu só ia combinar com ele o seguinte, ó. Não pode usar muita droga. Pode usar droga, entendeu? Ia ter que ter uma câmera na casa. Porque o que acontece? Por exemplo, o meu outro eu, né? Eu tô trabalhando hoje.
Pantera. Tem Emerson e tem Pantera.
Pantera e Emerson. Aí, beleza. Pantera é o seguinte. As coisas na geladeira aí, fiz umas comidas gostosas. Não deixa estragar. Já fiz teu almoço pra levar amanhã. Marmitex, bonitinho, pá. Só cuida do cachorro. Pá, ele vai trabalhar... No outro dia, aliás, eu vou trabalhar, né? Aí, pô, no outro dia ele trabalha, eu folgo. Só que aí se passaram, na verdade, 4 dias, né? Você tem que pensar, tudo é pela metade. Tudo é, pra mim, tudo é 2. Mas tá acontecendo 4.
Como assim?
Porque ele trabalha.
Ah, segunda-feira, ele trabalhou.
Segunda ele trabalhou. Terça eu folguei. Quarta eu trabalho. Aí, quarta eu trabalho, ele folgou.
Mas você tá esquecendo do ponto principal do negócio, que é você não se lembrar do seu trabalho. A intenção é você esquecer o que você faz lá.
Não, mas aí é o ponto que eu tô colocando, é a solução que eu iria mudar, era isso. Você não precisa esquecer do seu trabalho, mas você não vai ficar tanto tempo pra receber. Você vai ficar só 15 dias, em vez de ser 30 é 15, entendeu? Era top isso aí, porra. Sabe aquele negócio que você fala, pô, só queria trabalhar uma vez no ano? Então, você trabalhar 3 dias da semana, 2 dias da semana. 3 dias que dá azar de pegar na sexta. Mas aí o que acontece? A câmera na casa, se ele fizer alguma coisa, o outro dia ele pode deixar um recadinho assim, ó, Emerson, assiste tal minuto em tal hora ali que tu vai ver que eu peguei uma menininha, peguei a vizinha. Ou seja, a gente tem um caso com a vizinha agora, tá? Já me avisando. Aí eu vou lá, vejo o vídeo, outra porra. Eu já chego lá, oi, vizinha, tudo bom? Pá. Aí a vizinha também é esse negócio trocado, aí ela, não, não conheço você, aí pronto. Aí começa dois casos com a mesma pessoa. Entendeu?
Porra, aí isso vai virando uma coisa fatorial, matemática.
Fatorial, pô. Porque a ideia era justamente essa, você acompanhou o raciocínio, Igor. Porque eu posso dizer, porra, tô trabalhando muito, posso colocar isso por 3, ou por 5, entendeu? Porque pra pessoa, vocês não entendem o ponto. Pra
no
pessoa...
Mas eu só tava querendo ter várias personalidades.
Várias personalidades e ganhar sem trabalhar, porque no fim das contas, quando chegasse no ponto do 30, eu ia trabalhar uma vez no mês e ia receber, eu ia dizer o seguinte, ó, eu quero ser sempre do dia 30 ou do dia 31, eu sempre ia trabalhar no dia de receber e pronto, e todo mundo vivia e se organizava, pô. Eu acho que o que poderia mudar e que daria certo e acabava com essa discussão filosófica, a galera fica parando pra falar, ah, mas é um ser humano trabalhando o tempo todo. Mas, quando você não vai fazer isso, você mata uma pessoa que poderia existir. Poderia ser alguma personalidade sua. Cadê a questão aí agora? E aí? Olha, eu acho que seria isso. O que vocês acham?
Eu acho uma boa, mas eu acho difícil conciliar duas pessoas dentro da mesma cabeça. Eu, às vezes eu me perco sozinho.
Mas entenda, não é duas pessoas. É você duas vezes. É você mesmo.
É um eu que, tipo, não tem todo o meu conhecimento de vida, não tem a minha vida, não sabe o que eu faço da vida. Ele não vai saber interagir com o meu mundo da mesma forma que eu. É outra pessoa.
Mas é isso que eu ia colocar. Ia mudar também isso. Ele ia ser você. Igual. O Abel Desbanido colocou de novo, é, mas fazendo de tudo pra justificar ter um caso. Não é isso.
Assiste que é uma boa série, velho. É bem da hora. Você assistiu o Sandman, ou Ícaro? Cara, assiste que é muito bom. Sandman é muito boa, não
Sandman
é?
Sandman é maravilhoso.
Sem brincadeira, eu passei 20 anos esperando por esse dia.
É isso que eu ia dizer. Eu li há 20 anos atrás o Sandman.
Eu também. Eu li há 20 anos atrás. Eu tinha 14 anos quando eu li essa porra.
E assim...
E vocês são fãs e não se frustraram.
Pelo contrário. Não. Eu achei mágico.
Cara, sabe por que a gente não se frustrou? Porque o escritor é o produtor.
Tem pouquíssimas coisas que eu mudaria. Pouquíssimas coisas.
O escritor é o produtor da série. Ele tá com mão direta na série.
Pouquíssimas coisas que eu mudaria.
Ficou melhor. Ele não é idoso e ele tem noção de tecnologia, então, mano, ficou muito bom, velho.
Continuando aqui, né, eu coloquei aí essa minha contribuição mágica, provando que Ruptura é muito bom, mas tem as coisas que podem melhorar. Agora vocês não questionaram, né? O que vocês acharam disso? Vocês fariam assim? Não faria?
Eu, pra começar, que no primeiro momento, assim como o Emerson, eu adorei a ideia de ter a minha mente fragmentada pra ter a do trabalho. Uhum. Mas depois de assistir a série e entender a parada toda, eu comecei a pensar que, puta, mano, que filha da putagem isso, mano. Cara, eu não teria coragem, não. Eu não teria coragem, não, porque, cara, é um controle que a empresa tem sobre você que é sem medida, velho. Não dá. Eu não...
Mas eu faria a mudança.
E eu já falei.
Mas eu faria a mudança. Não. Do jeito que era, eu também não faria.
Mas mesmo com a mudança, eu já falei, velho. Eu me perco sozinho. Eu, sendo só eu já me perco. Imagina se eu fosse dois, porra. Não ia dar.
Eu ia conseguir.
Dois Danilo diferentes.
Eu ia conseguir.
Dentro do mesmo corpo. Meu Deus do céu, eu ia me destruir.
Eu ia me deixar vários mimos. Eu ia dar um jeito de tentar me comer. Entendeu? Porque eu não consigo ficar comigo mesmo, só. Cara, você é muito lindo. Se eu fazer vários vídeos pra mim mesmo, né, Emerson? Você é foda, cara. Um dia a gente vai se encontrar e eu vou te pegar, Deus, cara.
Exatamente,
meu Deus.
Né?
Meu Deus.
Detalhe, tá no mesmo corpo, né? Mandar nudes pra mim mesmo.
Aí já viram Clube da Luta.
Nossa!
Que era o próximo filme que eu ia falar, mas vamos deixar.
A gente viu o Clube da Luta, mas não vamos esquecer a primeira regra do Clube da Luta.
Exatamente.
Que era uma... Foda-se, eu vou puxar, já que puxaram o meu, que era a coisa que eu ia colocar, que eu ia mudar isso. Não se fala do Clube da Luta? Beleza. Mas nada proibiu de cantar sobre o Clube da Luta, entendeu?
É verdade.
Cantar sobre o Clube da Luta, eu ia sair cantarolando na rua. Eu luto num galpão com vários homens, a gente se mata no pau. Se você quiser participar, é só entrar no galpão 2 à meia-noite. Olha. Ninguém falou.
Misericórdia. Um Clube da Luta baseado no musical.
Pra não, eu ia mudar isso. E ainda tem essa questão, né, dessa fragmentação aí, não sei o quê. Clube da Luta, no fim das contas, podia ser um grande musical. E eu não gosto de musical. E eu não gosto de musical.
Misericórdia.
Porque era um dueto.
Clube da Luta baseado no musical.
Exato. Ninguém falou pra não cantar no Clube da Luta. Então, faltou canção.
Não, eu acho que você falou assim, pode cantar pra falar. Você não pode falar sobre o Clube da Luta, mas você pode cantar. Eu acho que teria uma solução boa pra divulgar o Clube da Luta, que é, tipo, pegar um carro do ovo e botar o cara cantando, tipo assim, Clube da Luta, cheguei aqui no galpão, olha a patroa, Clube da Luta, vem cá, chegue mais, meia-noite.
Tá cantando.
Essa regra e divulga-se bem, entendeu? Porque você ficar aguardando a divulgação orgânica é meio difícil.
E hoje em dia, com redes sociais aí, o cara faz um jingle, depois que pegar no TikTok, meu irmão, acabou.
Já era.
Dancinha do Clube da Luta. Tim, 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 luta bom dia, lara, tim, 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 acabou, pô.
É na meia-noite, é na meia-noite.
E aí, ó? Faltou marketing nesse Clube da Luta.
Faltou.
Tem Cabaré essa noite, aquela música. Tem Cabaré essa noite, tem Clube da Luta essa noite.
Isso.
Vamos pra porrada, vamos quebrar todo mundo.
Exato, velho, exato. Maravilha.
Resolvia, lotava mais, o filme se resolvia em alguns minutos. Mas o Abel Desbanido agora desvendou tudo. Mas por isso que fizeram o filme, porque não podia falar sobre. Mas não disseram que não pode fazer um filme sobre o Clube da Luta. Ou seja,
eu tô chocado.
Ele foi além da gente. Ele não foi uma canção. Ele fez um filme.
Eu tô chocado.
Sobre. Não pode falar? Caralho. Pode fazer um filme? Pode? Não tem previsto. Dani.
Esse é o tipo de coisa que eu mudaria nos filmes de terror. Pra dar um tom de realidade. Por quê? A pessoa tá sozinha. Você tá lá de noite, não sei, na sua sala, você escuta um barulho. Você vai encontrar o barulho? Não, ninguém vai ao encontrar o barulho. Porque ninguém é louco. A gente foge. E aí o filme ia ficar verdadeiro. Porque assim, o criminoso ou o animal, o palhaço, assassino, Chuck, sei lá, ele vai te perseguir, que é o que acontece, entendeu? O cara tem que ter o trabalho de perseguir você, porque você já fugiu. Você é esperto, todo mundo é esperto. Não, eu escuto um barulhinho lá e falo, pô, só pode ser meu bonequinho Chuck que levantou, vou lá olhar. Não, gente, ninguém faz isso, entendeu? Caiu um copo na cozinha, você vai lá ver? Não, você sai pela janela do quarto, você não vai pra... Você já pula, entendeu? A janela, fala, opa!
Ou você usa a maior proteção de todos os tempos, que é cobrir a cabeça com o lençol e ficar ali...
Exatamente.
De boinha, amanhã resolve. Isso é um problema pra eu de amanhã de manhã. Não é meu.
Exatamente.
Agora.
Exatamente.
Cobriu o cara da motosserra, você cobriu o cara da motosserra, nem...
Acabou, não tiver mais, passa, tá invisível. Passa. Os animais usam essa tática, pode reparar, quando seus animais estão querendo acha que você não vai dar bronca nele pelo que ele fez, ele se esconde no lugar e você chama, ele olha pro outro lado, porque ele acha que se ele não olhar nos seus olhos, você não enxerga ele, cara. É assim, instinto de sobrevivência, entendeu?
Eu falo isso sem o menor medo de estar errado, porque eu estou certo. Pelo quê? Já aconteceu comigo. Eu morava numa casa lá no Nordeste, Pernambuco. O cara uma vez invadiu minha casa. Sério mesmo, isso é história verídica. Tinha, sei lá, uns 7, 8 anos. Eu vi o cara descendo pela uma flecha no telhado. O que que eu fiz? Me cobri. Fiquei ali, ó, escondidinho. O cara viu que a gente era uns fodidos, foi embora. O povo saiu pelo mesmo buraco que entrou e nada aconteceu. Me protegi.
Então você viveu um Esqueceram de Mim versão pernambucana?
Pois é. Isso? Não é nem Esqueceram de Mim, porque tava todo mundo em casa, só que ninguém acordou. Só que eu acordei, que o cara caiu quase em cima da minha cama quando ele entrou pelo
e
telhado.
Você não criou armadilhas pra tentar pegar?
Foda-se, a armadilha foi debaixo do sol, irmão. Quase me mijando.
O filme de terror tem que partir da lógica real. Você, sei lá, invadir sua casa. A primeira coisa que você vai pensar é o quê? Eu prefiro morrer no susto, que eu não vou saber, né? Porque foi um susto, tipo, vai passar a batida ali. Vou morrer na hora, acabou, beleza. Eu vou até lá buscar o sofrimento. Não, eu vou até lá, vou confrontar, vou tomar a facada
então,
de frente.
Então, Dani, só que você acabou de falar uma coisa, que se mudar no filme de terror, não tem filme de terror. Se você desligar o modo estupidez das pessoas, não tem filme de terror. Porque, por exemplo, Massacre da Serra Elétrica.
Não, dá pra fazer, mas dá pra fazer sem a estupidez. Porque assim,
a curiosidade e a estupidez é que é o motor dos filmes de terror, entendeu?
Não, exatamente. A curiosidade, gente, até tendo um pouco, mas a estupidez, tem hora que ela vacila num jeito que não tem como.
Dani, tem momentos na vida que você não tem como ser curioso. Não tem como.
Quando o filme é mais inteligente, ele vai pôr uma cena pra você, por exemplo, você tem um animal, né, na casa. Fez um barulho, você olha pro lado e fala, pô, meu gato não está. Então ele remete a pessoa aquilo, pô, meu gato não tá. Provavelmente o meu gato está derrubando um copo ali, vou lá ver. Isso não é estupidez, isso faz parte do sentido da pessoa de ver o que tá acontecendo. Tipo, tem uma criança ou você mora com outra pessoa, essa pessoa tá ausente, você ouve um barulho na porta e fala, pô, fulano chegou. Mas não é o fulano, certo? Tem uns filmes que partem um pouco dessa lógica, tipo assim, a pessoa não foi ao encontro porque ela é idiota, ela vai ao encontro porque faz parte da sugestão de que está normal.
Mas aí...
Ele ia passar a sugestão de que você agiu normalmente. Não feito um imbecil que você, tipo, já sabe que o cara tá lá com a faca, aí você fecha a cortina e continua correndo, que é mais ou menos a vibe do pânico, entendeu?
Você fecha a cortina e fica com o pé pra fora.
É, entendeu? É tipo a vibe do pânico, assim, tipo, você sabe que ele tá lá. Aí você fala, pô, se eu fechar a cortina, ele desaparece? Caralho, velho, que lógica é essa, entende? Não faz sentido.
Porque ele correu primeiro. O errado foi que ele correu primeiro. Se ele tivesse feito assim, que nem eu, que tem que fazer que nem urso, finge de morto. Ele só vai me atacar, ele só queria roubar alguma coisa.
Não, mas no filme que as pessoas se escondem, por exemplo, e eles são mortos porque se escondeu, faz todo sentido, cara. É o instinto, entendeu? O filme fica um pouco mais próximo da realidade, porque o seu instinto de humano vai ser ou se esconder ou fugir. Que idiota de falar assim, peraí.
Vou lá.
Eu tô sozinho, tá de madrugada, e tem alguém me perseguindo aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar. Entendeu? Em vez de correr pra frente, deixa eu voltar pra ver quem é. Vai que é meu vizinho, entendeu?
Mas, ó, a Cristiane colocou aqui, Cristiane, minha senhora, colocou. Mas se você não sabe o que tá acontecendo, como vai criar uma estratégia pra fugir? E eu vou colocar outro comentário dela, assim. Ela seria uma excelente protagonista de filme de terror. Que pensa na mulher curiosa. Pensa na mulher que vai morrer primeiro, entendeu? Pode dar um barulho, uma caixa caiu, Cristiane tá lá olhando a caixa pra ver se aconteceu.
Mas a gente precisa desse tipo de pessoa pra...
Pra se fuder primeiro.
Pra se fuder primeiro, pra gente poder correr. Ela se fode e a gente corre.
É verdade.
Não, mas aí que tá, isso que eu tô falando. Essas coisas fazem sentido. O que não faz sentido, na minha opinião, é quando você já sabe que você tá sendo perseguido, você já sabe que, que é um estranho, que é uma coisa que não é... Tá normal... E você corre pro perigo, entende? Que é uma coisa que os filmes fazem como se a pessoa fosse burra, imbecil, tipo assim.
É, aí força, aí força. Mas o bom filme de terror, ele não tem isso.
Entende? Porque assim, ó, é lógico, você tá sozinho, cara. Caiu um copo na sua cozinha. Você vai ver, cara, não adianta.
Você vai lá ver.
Você vai ver, porque mesmo que você more sozinho, você vai falar, pô, será que eu esqueci a janela aberta? E pro bater o vento, o copo caiu? É normal. Essa curiosidade de coisas que acontecem, faz parte mesmo, entendeu? Mas não, gente, eu falo, tipo, é igual o tipo que fala que eu tô falando do pânico. Você tá vendo o cara lá fora, ele tá segurando uma faca, uma serra, entendeu? O cara tá armado.
Você liga pra polícia, você foge.
E você fala, porra, deixa eu só fechar a cortina aqui, que o problema resolve. Velho, aí a pessoa, tipo, não pega um telefone, tipo, não tem uma cena assim, ela tentou pegar um telefone, ela tentou, sei lá, abrir uma porta e não deu certo. Tipo, ela abriu uma porta e deu de cara com ele.
Cara cortando o fio do telefone, entendeu? Mas hoje não parece sentido porque o cara liga de celular.
Exatamente.
Entende? Não, aí é assim, aí mostrar que, tipo, pô, pegou o celular, tava descarregado. Gente, faz todo sentido. O que não faz sentido é eu, tipo, tá vendo que o cara... Ó, eu percebi que o cara foi pra porta da frente. Pra onde eu vou tentar sair? Pela porta da frente! Entendeu? Por que que... Sabe? Aí, tipo, a pessoa tem a porta dos fundos, geralmente aqueles casão, tal, tem aquelas portas de fundo e tal. Não. Ele vai aonde o cara... Onde ele já viu que o cara tava. Cara, não faz sentido. Tem hora que eu assisto um filme de terror, era pra ser terror, mas eu dou risada, cara, porque, tipo, eu falo, gente, a pessoa que escreveu a cena, ela tava alienada do universo, assim, né? Tipo, eu vou ligar uma motosserra na porta, é óbvio que a pessoa vai abrir pra mim, entendeu?
Vai deixar eu passar andando normal. Só colocando aqui, porque eu coloquei que ela era curiosa e tal, enfim. Mas, no fim, Cristiane não é exceção. Cristiane é o comum. O que mais acontece é justamente isso. A galera vai e corre pra ver. Por exemplo, um acidente de trânsito. Aí fica um trânsito imenso, uma fila imensa de carro. O pessoal fala, ah, é um acidente. Não é um acidente. É o pessoal reduzindo pra ver, pra olhar o que aconteceu. Ou seja, tem muito mais curioso do que gente que, porra, vou me fuder ali se eu ficar pra olhar, entendeu? Normalmente quem se fode é o cara que tá ao redor ali de curioso.
É a pessoa que quando dá pipoco de bala, vai na janela pra olhar, entendeu?
Exatamente. Dos mesmos criadores.
Exatamente. Tipo assim, o risco da bala perdida não existe na cabeça da pessoa, né? Porque você tá ouvindo um tiro assim, um barulho de tiro na sua porta, na proximidade muito pertinho. Você vai lá olhar?
Não vai.
Cara, se o cara tá armado, você não sabe nem... Ele vai simplesmente virar arma pra você se ele te enxergar, porque você virou testemunha, caramba, seja inteligente.
Não, você tá pedindo demais.
Muito boa a contribuição, Dani. Realmente, os filmes de terror, o gênero em si, o filme de terror ruim, né? Porque o filme de terror bom, ele não leva a esse coisa, não.
Eu gosto quando ele não zoa com a sua inteligência, eu acho super ok.
Trazendo pra realidade, isso já rolou comigo de ouvir pipoco na janela. Você acha que eu levantei pra olhar na janela? Não, me abaixei, fiquei lá um minuto aguardando, ver o que acontecia, parar de ver barulho. Olhei de volta na janela, o fato já estava consumado. Já não tinha mais ninguém.
Mas ainda fez errado. Por quê? Por que olhar na janela um minuto depois de um tiro? Foda-se! foda-se, eu ia pro outro lado.
Eu também. Nossa, eu não ia olhar nunca mais a janela.
Nunca mais. Amanhã eu vejo no Cidade Alerta o que aconteceu lá de fora da minha janela, entendeu?
Exatamente.
Foda-se.
Ó, o Abel tem um conceito maravilhoso, ó. Até porque se a bala pegar você, ela já não tá mais perdida.
É verdade.
Ela já encontrou o destinatário.
Eu quero encontrar? Não quero encontrar. É verdade. Entendeu? Não faço questão. Prefiro encontrar dinheiro no chão. Bala, não faço questão, entendeu?
Muito boa, velho. Muito boa. Ícaro, sua próxima contribuição de filmes.
Bora lá. Eu tenho uma sugestão pra... Não é nem a alteração no filme em si, mas numa lógica de uma franquia. É o seguinte. Você tem o Karate Kid. Agora tá tendo até a série, é legal, é massa. Só que o Karate Kid tem um problema. Você tem o primeiro Karate Kid, maravilhoso. Aí o segundo Karate Kid, ele vai, acho que é no Japão. Aí o terceiro volta pra Los Angeles. Ah,
tem mais do que um? Eu nem lembro se tem mais do que um.
Tem uns quatro.
O Daniel, aquele que faz o Daniel da série, fez três. Aí tem o filho do Will Smith, tem
isso,
um.
Isso, e acho que tem uma menina.
Ah, tá. Isso, e teve a cara de Kid, que era uma menina, aí é um, tem vários. Mas o mais famoso é o Daniel, da série de agora, de quando ele era novo, ele fez três.
É verdade.
É esse que ele tá falando. É o primeiro, que é a apresentação. O segundo, ele viaja pro Japão, com o Mestre Miyagi, aprende os negócios lá. E aí, no terceiro, ele tá de volta.
E aí está o problema. Por exemplo, o do filho de Will Smith já traz a solução do caso. Ele só não corrige uma coisa. Que, por exemplo, o filme se passa na China, o menino luta Kung Fu, mas se chama Karate.
Nossa, isso é horrível. Puta que... Eu sempre me indignei com
gente,
isso.
Gente, exatamente, né?
Ia ser Kung Fu Kid?
Aí está, você ia fazer um filme pra cada arte marcial. Kung Fu Kid, Muay Thai Kid, Capoeira Kid.
Que ia se passar na Bahia.
Nossa, eu consigo pensar aqui. Você troca Mestre Miyagi por Mestre Pastinha, bota o menino que era... fugiu de um engenho na época lá pra 1850, 1860.
Boa. Nossa, aí, nos primórdios.
Produtores... Nossa, isso aí, eu iria no cinema assistir isso.
Nossa, boa, hein?
Eu iria no cinema assistir isso. Capoeira Kid, como não existe ainda Capoeira Kid, bicho? Como ninguém pensou nisso, cara?
Pior que dava pra fazer mesmo. Ih, cara, registra essa porra.
Registra isso aí, dá pra fazer isso aí.
Registrado.
Se alguém fizer Capoeira Kid...
Já tá registrado. Pagar royalty pro Ícaro.
Rapoff, chegou o patrão nos comentários, mas aí seria um filme do UFC, que é várias artes marciais, Apófilos queridos.
Não, mas aí depois tem o UFC Kid.
Exatamente. Que aí vai ter Jiu-Jitsu Kid, com Muay Thai Kid, com Capoeira Kid, com Karate Kid.
Com Karate Kid, todos eles lutando, porra.
Pra ver quem ia ser o Gran Mestre Kid.
Exatamente.
E segundo o antigo episódio, o próximo papo.
Exato.
Uma ideia, né? Uma preparação.
É tipo, lembra daquele filme O Grande Dragão Branco, de Jean-Claude Van Damme, que tipo, faz um torneio lá na casa no Nepal. Tipo, a lógica do filme seria você fazer a trajetória de todos, até chegar lá. Lembra aquele mongoliano, escrotão? Então, maravilha.
Gostei.
Ficou muito bom.
Mas eu tenho um adendo aí, né? Aquela cena dele dançando é imprópria pra menores. Teria cortado.
mas aí já era adulto, já. Ele já no adulto já não faria essa cena.
No nosso Kid não vai ter.
Não vai.
A gente se contenta em só rever o filme mesmo.
Gostei. E já estou aqui assinando o Catarse do crowdfunding que a gente tá fazendo aí. Que começa a doação no Pix, desculpadqc@gmail.com, pra gente fazer esse filme aí acontecer. Capoeira Kid. E, Danilo, sua contribuição aí pra gente colocar nesse episódio mágico de mudanças.
Mudanças, muitas mudanças. Você falou de uma série, eu vou falar de uma série também que as 6 primeiras temporadas são ótimas e eu já parava aí, que é Peaky Blinders. Puta que pariu.
Não vai falar mal de Peaky Blinders aqui não, cara.
Não nessa live. Não. Vai cair,
Eu tô
cair.
Falando que as 3 primeiras temporadas são boas. Foi isso que eu falei.
Eu vou deixar você falar, depois eu vou argumentar. Mas fale primeiro.
Eu ainda não vi a última.
Pra começar que essa série...
Eu vou vou ter que já dar um spoiler da minha opinião. Concordo da penúltima e da última. Deu uma caída boa.
Então, são 5 temporadas, não são?
Então, as 3 primeiras são as melhores e as 2 últimas são um pouco piores. Mas continue.
São totalmente indispensáveis.
Nenhuma série consegue ser foda todas as temporadas, não.
Não, então, mas é saber parar. É saber quando tem de acabar. Se tivesse acabado na terceira temporada, tava maravilhoso. Tinha fechado lindo.
Então, no caso, o que você ia mudar era simplesmente acabar na terceira?
Exatamente. Acabar na terceira.
Não, mas aí que tá. Os caras fizeram, eles alongaram a série. E eles fizeram uma coisa que é até bonito, assim, que a gente não vê muito. Eles alongaram a série, viu que não tinha muito o que botar mais ali. E vão finalizar, vão dar um fim pra ela. Ok, entendeu? Tipo, ótimo. É isso que é assim que tem que ser.
Mas podia ter feito isso no final da terceira. Tava bom. Pronto.
Mas esse seria, mas ele achou que tinha roteiro, entendeu?
Porque eu acho que correu pra terminar também, porque a atriz morreu. A tia morreu. E era uma fodida principal, né, bicho?
Mas aí, podia ter terminado na terceira. Botava se o Shelby morreu ou não.
Deixa eu só colocar. Me desculpa aí que o patrão comentou, então tem que ler. Apophis colocou aqui. Espero que ninguém fale mal da quarta e quinta temporada de Community. Apophis, eu vou falar o seguinte aqui. Ninguém sujeita murro na cara fala mal de Community na minha frente. É a melhor série de comédia de todos os tempos. Não existe um episódio ruim, entendeu? Então, valendo murro na cara na rua, se pessoas dizem, ah, Community é ruim, eu parto pra agressão, entendeu? Então, não se preocupe, Apophis. Aqui você vai ser respeitado, como eu também, super fã de Community. Pode continuar, Danilo.
Só que assim, eu colocava o final da quarta temporada, eu colocava na terceira, que eu gostei pelo menos do final.
Do Peaky Blinders.
Isso, exatamente. O final, eu achei que aquele final tinha que estar na terceira. Se aquele final tivesse na terceira, pra mim a série ia ser maravilhosa, incrível, e é isso aí. Só que, puta, cara, descambou, ficou, mano.
Mas a gente tem que fazer mudanças drásticas. O que você mudaria ali, cara? Você consegue usar aí. Vamos mudar as coisas. Eu só vou dizer o seguinte, é pra já lhe ajudar a pensar. Peaky Blinders entra no mesmo conceito do Crepúsculo.
É verdade.
Você tem que entender o que você tá assistindo.
O público.
E o público. Duas coisas, mas só que o conceito de Peaky Blinders é um conceito extremamente novo, que burla a cabeça da pessoa. Pelo quê? Peaky Blinders é um grande clipe em seriado. O que tem no Peaky Blinders? Uma transição com a música top. Uma cena top, a fotografia fodida.
Maravilhosa.
E entre esses clipes, tem uma cena aí do seriado que os caras conversam e tal. Mas não é. O objetivo de Peaky Blinders é fazer cena com trilha foda e uma cena por fora. É um grande clipe disfarçado de seriado, porra.
É mesmo.
Então...
É mesmo.
O que eu mudaria em Peaky Blinders é tirar a parte do seriado e deixar só 5 horas de clipe. 5 horas de clipe rolando ali, ó.
Eu vou falar uma coisa, que aquela música que toca Where's in Devil in Outside the Door. Essa música... é foda pra
tem
caralho.
Música, tem muita música
é
boa.
É muito boa essa música. E quando eu ouvi a primeira vez na série, eu falei, puta que foda. E você falando isso, eu lembrando da série, eu falando, caralho, é um clipe gigantesco.
Mas é. Ó, Abel Desbanido colocou, Peaky Blinders é um comercial de roupa de frio. E é.
É mesmo.
Ele é. Porque se você for parar, a quantidade de transição foda que tem naquele seriado.
Os closes dos caras. E não sei não. O que, quando eles estão bem vestidos. Puta, pode crer.
Eles vêm de longe, pá, vem a câmera, eles saem da fumaça, pá. É um grande clipe, porra. Não,
aquele plano aberto, eles chegando, parece comercial de perfume.
Isso, é isso. Peaky Blinders é feito pra isso. Entre essas coisas tem uma coisa.
Peaky Blinders é um grande comercial de perfume.
Pô. Toda série de gangster, ela tem a mesma pegada pra ser uma...
Não, mas Peaky Blinders extrapolou.
Sopranos não é.
Não, Peaky Blinders extrapolou, Dani.
Sopranos não é assim, não.
Peaky Blinders, ele chegou no ponto que ele nem disfarçou, eles fizeram.
Sopranos eu não consegui ver ainda,
Eu não, também, não assisti tudo também, não.
É maravilhosa.
Não tive tempo, mas tá na minha listinha.
Tá na minha lista também, tamo junto, Dani.
A melhor série de máfia...
É, então, por isso mesmo, porque eu gosto muito do Poderoso Chefão, essas coisas. Eu gosto de série de gangster, sabe?
Só que Peaky Blinders abusou.
Não, ele não abusou. É, de novo, a questão do público. A galera que gosta de filme de gangster, gosta do quê? Ah, essas cenas aéreas, essas cenas com tem uma música que tem uma tensão, a galera...
palitosão.
É.
o sobretudo.
Essas cenas sem diálogo, com a música tensa. A galera gosta. Vocês pensaram, e se a gente fizer uma cena dessas gigante? Entre elas, a gente bota um roteiro, um negócio assim, qualquer coisa. Bota um negócio ali. Porra, genial! A galera vai adorar.
É Peaky Blinders.
Você tem que entender público e objetivo da coisa. O que eu mudaria era tirar essa parte do roteiro. Faz só os clipes. Deixa os clipes rolando. Porra, eu ia assistir Peaky Blinders pra sempre. Porque, pô, tô ali cozinhando, meto um Peaky Blinders. É tipo Top 20 MTV, tá ligado?
É, exatamente. aquele canal de clipe que tem em toda a sala de consulta. Como que era o nome do canal? Aquele canal de clipe aberto?
É Mix TV.
E Mix TV, exatamente. Nossa, velho.
Se você tá dizendo que tá achando que eu tô falando sacanagem, querido ouvinte, querido telespectador, procure no YouTube, o que mais tem de montagem de música é com as coisas de Peaky Blinders, porque é fácil. Foi feito pra isso.
Exatamente.
Foi feito, é tipo a MV de anime. É só pegar um episódio e botar um fundo atrás. Já era. Ele foi feito pra aquilo. É muito bom, pô. É muito bom.
É mesmo.
Mas enfim, adorei. Peaky Blinders, por mais que seja uma série que eu realmente gosto, a penúltima e a última temporada realmente é sofrido. É triste.
Essa última que saiu, eu nem consegui ver ainda.
É triste.
Não, nem me indignei. Eu falo assim, chega.
Eu vi 4 episódios, achei arrastado. Eu falei, eu não vou assistir porque eu já tô...
Eu assisti.
Decepcionada. E aí vai estragar o final, né?
Olha, eu acho que tem alguém aí cavando convite de novo, viu? Porra, tá foda. Abel Desbanido ali, tá. Tamo aí, viu, Abel? Se quiser, você já tem meus contatos. Peaky Blinders é a maior fornecedora de imagem para páginas estilo Homem de Valor com a frase tosca.
É mesmo.
Mas veja bem.
Nossa, total certeza. Total.
Não é eles que querem fazer isso, não, viu? Foi a galera que se apropriou disso daí, bicho. Eles não fizeram com essa intenção, não. E eles nem gostam dessa comparação.
É, exatamente. Eu já ouvi muitos caras falando. E outra coisa, quem usa aquele corte de cabelo ridículo, saiba que o próprio Ian Killian odeia aquela merda. E o pior é que só fica bem nele.
É foda, né? É foda.
É que faz sentido só pra série.
Ele odeia aquilo. Então vocês parem de ser otário e usar essa merda.
As pessoas querem fazer um corte de cabelo de 1800.
Ah, e eu vou dizer aqui também, viu? Já abri pra um que eu disse, ainda bem que eu falei, o primeiro homem que me fez duvidar da masculinidade foi o Brad Pitt, né? Ali eu ia também.
Puta. Cara, é bonito, hein? Cara, é bonito.
Eu ia também.
Gente, ele não é bonito, tá?
Ele é bonito, sim.
Tu não acha, não, Dani? Tu não acha. Eu acho.
Ele é charmoso, sim. Ele é charmoso.
Eu acho ele charmoso, Dani.
Não, ele não
é. Ele tem um charme diferente.
Ele só é charmoso.
Pra mim tá bom. Pra mim tá valendo.
Não, ele é diferente. Ele só é charmoso. Ele não é bonito.
O Emerson tava falando isso e eu tava mexendo no Pinterest e tem um músico, um maestro japonês, que ele tinha uma banda também de música eletrônica nos anos 80 e ele também fez filme, chama Ryuichi Sakamoto. Ele é muito bonito. Ele fez um filme com o David Bowie, chama Merry Christmas, Mr. Lawrence. É um filme de guerra. É um ótimo filme. E esse japonês também, ele é muito charmoso, ele é muito bonito.
Eu ia também. Danilo queria falar os caras que ele pegava, aí ele foi...
Não. É esse japonês, ele é muito bonito. Eu acho ele muito bonito.
David Bowie nem conta como poderia pegar, porque David Bowie...
Não, o David Bowie tá ali no nível de Deus, é isso aí.
É unissex, né? David Bowie unissex nem conta como trocar.
David Bowie entra naquelas listas que os casal faz, né? Tipo assim, se cruzar tem que dar e pronto.
Nossa senhora. Ai.
É assim, entendeu? Nem é traição, entendeu? Se encontrasse, tinha que dar e acabou.
Não, a traição é se fizer sozinho, né? Não, tem que ser os dois.
É, exatamente, tem que ser os dois, é.
Vamos fechar uma última rodada, então, pra gente finalizar antes que a conexão caia de novo.
Boa.
Todo mundo colocou essa rodada, eu vou começar a última rodada aí. Eu vou começar a última rodada colocando, o meu celular não tá pegando, mas eu acho que é esse o nome. Um filme que, cara, eu assisti o 1 e o 2, mas me incomodou muito, 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 muito. E eu fico, caralho, esse filme tá muito errado. E esse, de fato, tá muito errado, que é O Homem das Trevas. Aquele filme...
Não assisti.
Que o cara do cego, O Homem nas Trevas, é O Homem das Trevas.
Ah, o cara que a molecada entra na casa dele?
Isso, que ele é cego.
Ah, pode crer.
O Homem das Trevas. Em resumo, ele é cego e a galera invade a casa dele pra tentar roubar as coisas. E 90% do filme é ele querendo pegar a galera e tal, dentro da casa. E todas as soluções piores possíveis e imagináveis de você lutar contra um cego, eles tomam. Porque o cara é cego, filha da puta. Pega um abajur e joga de longe. Pra que tu vai ficar aqui perto do cara?
Tinha que ficar próximo, mano.
Não. O Emerson vem falar que o filme é todo errado porque ele tem uma sugestão melhor ainda.
Não. O filme é muito errado porque ninguém luta com cego daquele jeito, cara. Ninguém.
Cara, ninguém luta com cego. Já começa por aí.
Shiryu, o pessoal lutava contra ele.
É verdade. Não, mas peraí. Shiryu é um caso diferente.
Não. Mesmo Shiryu dava pra vencer ele de longe. Era só você não fazer barulho. Era só você... O cara não tá vendo você, caralho. O cara não tá vendo você. E os caras ficam... Ai, anda devagarzinho. Vai tomar no cu, porra. O filme inteiro é uma grande revolta. Eu assisti no filme e me contorcendo no sofá, tipo, o cara passou por umas 4 garrafas, já era só pegar essa garrafa e jogar. Era só isso.
Não precisava de mais nada.
Aí os caras ficam, vou andar devagarzinho pra o cara não dar um tiro em mim. Pega a garrafa, joga pro outro lado, ele vai atirar na garrafa que caiu lá, ele não sabe onde tu tá. Ele não é tipo Batman com superpoder de sonar.
Ele não é morcego, ele só é uma pessoa cega aqui.
Ele é uma pessoa cega. Ah, mas ele conhece a casa dele. Não, ele não é o Demolidor. Não, é ridículo aquele filme, cara. Aquele filme me dá agonia, bicho.
Não, o Demolidor, ele ainda tem a, entre parênteses, tipo assim, os outros sentidos dele ressaltam fora do normal. O cego também. Os outros sentidos dele funcionam um pouco melhor. Mas isso não quer dizer que ele é um morcego, sabe? Não é isso, gente. Não é isso. Tipo, ele não ganha superpoder. Ele ouve um pouco melhor.
Não é um morcego. Você ouvindo tudo aquecer com o meu aval, faça um teste. Quando você vê um cego na rua, pega uma pedra, de longe. Tem que ser de longe. E jogue nele. Duvido ele olhar pra você.
E taca.
Duvido ele ir pra cima de você. Eu duvido.
Gente, não faz isso não. É preciso...
Uma pedra pequena. Pequena. Só pra testar a tese da questão do... Não vai...
A pessoa vai testar a tese, pega um paralelepípedo.
Não, né? Calma.
Pequeno.
Calma. De longe... Joga. Pra você ver no. Porra! Isso é ridículo, caralho! Isso me dá ódio! Eu assisti os dois!
Maravilhoso!
Eu assisti os dois! Mas de longe, viu? Se for de perto, ele vai ver. Vai ver, não. Ele não vê. Ele vai sentir. Aí ele vai virar pra você, mas de longe você joga a pedra. Duvido! E esse o Homem das Trevas aí, porra, bicho, vai tomar no cu, bicho.
Eu discordo, porque o cego realmente ganha poderes. A lógica do... Eu sou da lógica do...
Mas que fosse isso, Ícaro, que dissesse, o velho não é só cego, ele tem poder, ponto, beleza. Mas não, ele é só cego.
Assim, eu acho que foi uma boa contribuição do Emerson aí. Emerson, ele tá preferindo fazer grandes mudanças. Eu vou fazer, a minha vez, só pequenas alterações.
Mudanças pontuais.
Mudanças pontuais, exatamente. Tem 3 filmes, 3 mudanças pontuais. Coisa besta. Um filme que se chama Into the Wild, que é Na Vida Selvagem.
Sim,
conheço. Tem a galera que gosta de trilha... Andar em mato, adora esse
filme. É filme de bicho grilo.
É, exatamente. Os bicho grilo, a galera adora isso.
Nossa, os revolucionários adoram essa porra.
Exatamente. Só que eu e minha noiva, a gente, tipo, meus amigos falavam, porque eu fiz engenharia sanitária em ambiental. Então a galera adora isso. Adoro.
Nossa.
E aí um dia eu fui assistir com minha noiva, e aí sabe aquele momento que termina o filme e você fica pensando, que merda.
Merda, é? Foi essa. Exatamente. Porque foi isso que eu pensei quando eu assisti também.
É, porque essas pessoas se inspiram num moleque que, tipo, ele só fez merda o filme todo, e ele morreu.
Da forma mais estúpida possível.
É, e o pior, a história
é baseada em fatos
reais. É, Na Natureza Selvagem.
Aí qual a minha sugestão? Pra mudar, porque esse é um filme baseado em fatos reais. Minha sugestão é: esquece a realidade. Vai aparecer lá, o menino tá lá, ai, eu comi a frutinha, tô mal, não sei o que. Aí chega um indígena lá, pega ele, leva pra oca, cuida dele, trata da comida. Aí chega e fala: por que você vai fazer aqui? Ah, não, porque eu quero entrar em contato com a natureza, o sistema é mal, ah, queimei minha identidade, queimei meu carro. Aí o indígena para assim pra ele: você é imbecil, você é idiota, levanta, dá um tapa na cara dele, você é um animal.
Você tá louco?
de viver aqui no meio do mato, seu imbecil. O que você tá fazendo? Você vem aqui, me dá trabalho. Tem que gastar tempo pra achar você, gastar comida. Volta pra porra da sua casa, moleque. Acabou. Pronto, acabou a história.
O índio fala assim, você passa necessidade, qual que é a sua? Não, eu sou rico, minha família é rica. O índio pega, levanta, pega o banquinho dele e dá na cabeça. Fala assim, seu filho da puta, o que você tá fazendo? Desgraçado. E aí ele morre assim.
Dessa porra.
Com traumatismo craniano por causa do índio.
Ainda bem que eu nunca assisti, já sei que ia odiar.
Mas eu acho que ele deveria voltar pra realidade humilhado.
Exato.
Porque humilhado morrer não é o suficiente pra aquele moleque, entendeu? Morreu. Aí, não, acredite, até hoje tem pessoas que vão fazer. Outro dia o pessoal tava tirando o caminhãozinho que ele foi pra esse lugar, porque tinha gente peregrinando pra ir no mesmo lugar que ele, sacou?
Peraí, mas ele morreu de quê?
Intoxicado.
Intoxicado,
se cagando no meio do mato.
Ele comeu alguma coisinha que não podia comer, é isso?
Foi. Alguma porcaria lá.
E as pessoas vão lá fazer peregrinação porque quer comer a mesma coisa? Porque, gente, não precisa ir até o mato pra você morrer.
A história
do cara pode ser matado de outras maneiras, né? Eles acham inspirador a pessoa ir morrer no mato?
A reconexão com a natureza.
Morrer no mato é inspirador.
Vem, cometa. Vem que já deu que tem que dar.
Não assista esse filme. Esse filme é uma merda.
Nossa. Assisti ainda não, mas tava numa lista, viu? Né? Tava na minha lista. Agora já tirei da lista. Tenho muitas outras coisas pra ver.
Gente, eu gosto de fatos reais em que as pessoas não eram idiotas.
Exatamente.
Porque às vezes
exatamente.
O fato real é esperado num fato real onde a pessoa não era uma imbecil. São coisas que acontecem mesmo. Mas quando a pessoa era uma imbecil, eu prefiro nem saber da existência dela, sinceramente. Porque se você resolveu que morrer no mato era boa opção porque você é um idiota, só lamento pra você, né? Porque nem o índio, gente, nem o índio vive sem a tecnologia, tá? E aí você acha que você nasce na cidade, você nasce rico, você nasce privilegiado e fala, porra, mas...
Vou largar tudo e vou pro meio do mato.
Nem os animais, hoje em dia, são tão selvagens como antigamente, compreende?
Exatamente, é.
Até os animais já evoluíram dessa questão. Tem muita coisa de... A gente não tem mais uma mata que é intocada pelo ser humano. Então, assim, a gente já interferiu na natureza. E aí o cara quer ser uma coisa que não existe mais, cara. Não tem como, só se você voltar pra antes de Cristo lá. Não tem, se você não tem a máquina do tempo, você só tá sendo ridículo.
Esse filme é o típico filme de hipster. Hipster adora esse filme.
Não, mas aí é assim, né? Aí o hipster vê, tipo, né? Pra depois fazer, sei lá, uma carta de inspiração no LinkedIn. Mas aí na segunda-feira tá na motinho, naquelas motinhas eletrônicas lá. Patins eletrônicos dando a Faria Lima.
Patinete da Xiaomi.
Amiga, toca, pelo amor de Deus, se preserva. Não!
Menas!
Entendeu?
Menas.
Tipo, não, no final de semana eu tô, nossa, super clean, fui lá ficar com a natureza. E na segunda eu tô andando de skate motorizado lá, sei lá. Meu, pelo amor de Deus, entendeu? Sabe? Se preserva, seja inteligente.
Ou se for fazer, faz direito. Pô, vai pro meio do mar.
É um fato real de alguém que foi imbecil. Você não precisa ser imbecil que nem
e
ele.
E o pessoal liga muito a tecnologia, celular, sei o quê. Não, pô, tecnologia, o pessoal do cultivo também tem tecnologia.
Cara, muito.
Pra caralho.
Imagina, as máquinas que aram o terreno, água, que joga veneno. Gente, hoje o pessoal usa Android pra...
Não é isso que eu tô colocando, não, Dani.
Jogar veneno e tal, pra alimentar.
Sim.
Gente, pelo amor de Deus, a tecnologia está em tudo.
Eu tô colocando mais simples, já que você quer ir pra selva, seja uma pessoa que tá preparada pra viver na selva. Que você tem, sabe, a questão de tecnologia de acender um fogo com duas pedras. Tem as pedras específicas pra acontecer. Isso também é tecnologia. Seja um cara que sabe que você não pode comer aquela frutinha vermelha bonitinha, que senão você vai se cagar até morrer. Se você se prepara, aí sim.
Antigamente as pessoas não tinham acesso à informação, hoje a gente tem. Então quando a gente vai fazer uma coisa desse tipo, você tem que chegar lá informado ou acompanhado de alguém que sabe o que tá fazendo, né? Seja um animal, entendeu? Vai se perder, aí vai mobilizar bombeiro, mobilizar as tribos, entendeu? O índiozinho tava lá, cara, pescando o peixinho dele, entendeu? Aí tem que salvar o imbecil, entendeu? Porque o imbecil achou que, eu posso andar aleatório por aí sem GPS na floresta, entendeu?
Aí um imbecil desse quer ser presidente do Brasil. Pense aí, acontece, sei. É hipótese, assim, não sei se isso aconteceu de verdade, né? Mas hipoteticamente, um cara imbecil desse pode convencer outros imbecis a subirem um morro, né?
Jejuar. no morro. Entendeu? Vários dias, porque nosso jejum, gente, faz super bem pra saúde.
Sim, entendeu? Caminhada super. No meio do mato, ermo em jejum é uma combinação perfeita.
Nossa, nem faz mal.
Começa a cair o mundo, começa um dilúvio, e aí o camarada fala assim, não, porque a gente tem que continuar, porque a gente é forte.
Aí, no caso, esse filme não precisa nem alterar, eles viram deixar de existir.
É, esquece.
Que é pra imbecilidade não contaminar, entendeu? Não passar pro próximo.
Esse filme, ele já coloca o título em prática mesmo, ele tá errado. Tá errado em todas as formas, né? Até no incentivar. Ah, é, Ícaro, interessante, interessante colocação aí. Mais algo colocado nesse filme errado?
Eu falei só fazer pequenas alterações, que a gente tá fazendo grandes alterações, mudando o universo. Uma outra pequena alteração que eu faria, não nesse filme, mas em outro clássico, que é no filme do pai de família, ao invés dele tomar suco de laranja, ele toma suco de abacaxi.
Pô, ia mudar completamente o contexto de tudo.
Eu não conheço esse filme, pai de família.
Pai de família, procure, Daniel. É uma obra de arte.
Até porque o pessoal fala que abacaxi...
Não, faz todo sentido.
Exatamente. Eu gosto muito do suco de abacaxi.
Essa é a alteração que deveria ter, né?
Nada disso daí, mas abacaxi é cítrico. Mas enfim, o Ícaro, quer colocar mais alguma coisa?
Eu ia só trazer mais uma pequena alteração de outro filme, que é rápido também, que é outro filme baseado em fatos reais, que é aquele A Queda. Aquele filme da história de Hitler e tudo mais. Aí, nos últimos dias... A minha proposta é a seguinte: ele tá lá, tá aquela cena que vai morrer, não vai morrer, vai se matar, vai se matar. Vai pra um segurança na porta do bus. Segurança vai, vê Hitler sem um bigode, com a roupa de soviético. Ele fala assim: ô Hitler, em alemão, ele fala em alemão. Hitler responde em português pra ele. Ele não entende, quem está assistindo entende. E ele entra num caminhão,
Ai, para aí, que porra é essa? Eu não lembro do final da queda ser assim, não.
Mas é exatamente isso, essa alteração.
Eita, porra, bicho!
Aí ele fala português e entra no ônibus. Aí você acha que tem no ônibus o quê? Num caminhão soviético. E vaza. Ele consegue vazar de Berlim. Aí corta, dá aquele fade-out e abre a cena assim. Brasil, 1954.
Caralho.
Estado de Santa Catarina.
Caralho!
Calma, calma, calma. Aí tem um cara conversando com... Você já vê Hitler, mais velho, sem bigode. Olha, seu Adolfo, o senhor trouxe uma contribuição muito boa aqui para a comunidade. Ele, sim, aqui, consegui ajudar vocês. E aí você vê, assim, uma criança, carequinha, bem feia, assim.
Danilo, era ele? Era ele.
Aí ele fala, isso mesmo. Então, muito obrigado pela sua contribuição aqui, senhor Adolfo Hang. E aí a criancinha vem correndo para ele, você ouvindo, termina.
Caralho, não. Eu quero gravar isso pra complementar no filme e soltar uma versão fake na internet, como se fosse real, entendeu? O Zack Snyder, eu sei que você tá assistindo daqui, sim. Por favor, cara.
Quebra essa aí.
Quebra essa. Que isso daqui tem que... Isso foi o que aconteceu, caralho.
Nossa.
Professores de história. Cara,
perfeito, perfeito.
Desculpa, vocês estão todos errados. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Olha onde a gente tá devido a essas coisas. Tudo bem que eu pensei logo, criança feia, careca, Danilo. Mas não, tem outras crianças feias, careca.
O conceito de que a criança já nasce careca e fica careca o resto da vida, né?
Mas enfim, adorei, cara. Adorei. Maravilhoso, maravilhoso. E eu acho assim que os livros de história têm que ser reescritos. Pra verdade tem que ser colocado. Vai, Daniel, tua história de fechamento.
Olha, eu sei que todo mundo fala que a gente tá querendo alterar as ficções que não existem, mas olha, eu vou te falar. Uma coisa que muito me irrita é a história do Resident Evil. Justamente porque no começo ela tem uma ficção muito bem criada no meu conceito pra por que o zumbi, o porquê que acontece, o porquê o apocalipse, o porquê. Ela é muito casadinha. Só que conforme eles foram criando, sei lá, filme, história, jogo, não sei o quê, a gente perdeu totalmente o controle. Ficou um negócio totalmente absurdo. E era uma coisa tão simples, assim. A história do zumbi, do Resident Evil que ele criou no comecinho, que foi o que fez estourar a história toda, da Umbrella, tananã, um negócio extremamente tecnológico e tal. Gente, de repente ficou um bagulho totalmente fora da realidade, que eu fico olhando e falo, pra que estragar essa história? Tipo assim, ela tinha... Dava pra ter 300 mil vertentes dentro dessa história aí. Porque é um zumbi, tipo, né? Pode ter acontecido em vários locais. Por contar a história de como foi no laboratório, a história que aconteceu na cidade X, na cidade Y, entendeu? dava pra fazer. Mas não, eles sempre voltam atrás e estraga o princípio. É isso que eu não consigo entender. Tipo assim, o princípio é o que é onde nasceu. É onde tava perfeitinho. Eles sempre voltam lá e estraga o princípio. Eu falo, por quê? Por que não caminha essa merda, entendeu? E mantém a história. Não, vamos voltar e estragar de novo lá na Umbrella. Volta lá e cria outra coisa na Umbrella. Volta... Pra quê, gente?
Tu assistiu, Dani, esse seriado da Netflix? Eu tentei assistir.
O último eu não consegui... Eu nem peguei, porque eu fiquei com arte.
Eu tentei.
Sabe? Porque realmente eu adoro essa... A história do Resident. Eu jogo desde sempre, entendeu? Sempre gostei. Então esse negócio dele ficar bagunçando a história me irrita. Porque a única coisa fechadinha que você tem na história foi isso. Tipo assim, ah, começou na Umbrella, tava fazendo uns experimentos lá, tal, tal, tal. Então assim, ó, é um fechinho ali. Bem simples, tipo assim, um comecinho super simplesinho. Mas que quando ele amplia, pode ser várias coisas. Não, eles vão mudar o quê? O meinho ali, entendeu? O começo. Pra quê? Essa parte eu não entendo. Sendo que ele pode fazer mil e uma artes em cima disso. Tipo assim, ó, na Umbrella aconteceu isso, aí é tantos quilômetros na cidade X, era assim que tava. Ah, na cidade Y, entendeu? Você consegue criar várias histórias dentro dessa história, mantendo aquele conceito básico. Não, daqui a pouco tem zumbi, sei lá, super poderoso. Eu fico olhando e falo, gente, mas não é super herói, não tô vendo Batman, eu queria ver zumbi, entendeu? O conceito principal do zumbi é que eles são, não tem o princípio da inteligência, são corpos mortos, né, que estão ali sobrevivendo só com o instinto humano do princípio, que é a fome. Cara, eu não entendo. Aí começa a fazer uns negócios muito loucos. Eu falo, não, meu Deus. Só isso, entendeu? Eu só queria isso, pelo amor de Deus.
Mas o que é que tu mudaria?
Eu mudaria todos, exceto a história principal. Tudo. Mas a história principal é manter o foco. Tipo assim, ah, tá, o vírus se espalhou aqui por causa disso. Ok, isso é o miolo. Começa aqui. Depois você evolui o resto, mas sem fazer coisa maluca, entendeu? Ah, porque o zumbi criou asa, porque o zumbi criou, sei lá, 70 cabeças, sabe? Fica uma coisa extremamente surreal. Sabe? Você começa a assistir e fala, cara, mas tá, como que ele chegou? É um zumbi, beleza, mas como que ele conseguiu evoluir pra essa merda que colocaram aí na tela, entendeu? Como ele virou isso? Não faz sentido.
Eu mudaria.
E aí você pega o Walking Dead, que é um outro clássico muito bom, e você percebe que assim, tipo assim, ó, aí eles tentaram manter uma história também bem dentro, assim, do conceito. Os últimos eu não assisti, tá? Eu assisti enquanto ainda tava bom. Mas eles tentaram manter essa linha. Tipo assim, ó, gente, o zumbi é o zumbi, entendeu? Não existe uma coisa muito absurda em cima disso. É isso que ele é. Não adianta você inventar 50 cabeças no zumbi, entendeu? Pregar coisa no corpo do zumbi. Tipo, como que ele pregou aqui no corpo, sabe? Não faz sentido. Tipo, o cara é um zumbi, como ele conseguiu pôr um maquinário no corpo dele? Não faz, sabe? É um negócio muito louco. Você fala, cara, mas ele já tava morto, ele não pensa. Aí como ele quer amarrou alguma coisa, sabe? É uma criação que foge. Aí eu fico puta, cara, porque assim, Resident é uma série que eu realmente gosto. Resident. E eu não consigo entender por quê, entendeu? Eu apagaria tudo e falava, gente, faz
de novo. Olha, a Dani falou tudo isso e eu lembrei de um filme.
Deixa eu só colocar rapidinho. De Resident e de Walking Dead, juntando já os dois, eu mudaria o quê? Eles focam muito nos Estados Unidos, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Eu focaria também em outros lugares do mundo, vários lugares do mundo.
Puta da hora.
Existe terreno pra fazer isso.
Mas ia ser engraçado quando chegasse no Brasil, que não ia ter nada, porque o muro, a grade do Brasil, não ia ter zumbi, certo? Ia dar uma semana o apocalipse zumbi no Brasil. E isso porque a gente não tem arma na rua, viu? Porque o apocalipse zumbi, ele se resolve, ele zumbi de Walking Dead, tá? Ele se resolve com um incinerador de carne e uma sirene. Tem um episódio de Walking Dead que é no coisa de La Tavera, lá, um negócio de...
Ferro velho.
Ferro velho, é um ferro velho. Que tem uma máquina de moer ferro rodando. Aí o cara só liga a máquina de moer ferro e tem uma subida. Os zumbis vão por causa do barulho. Aí o zumbi vai indo pra máquina de moer ferro e fica pulando dentro da máquina de moer ferro. Acabou. É só botar uma máquina de moer ferro na rua, assim.
No meio da rua.
Pode ter 1 bilhão de zumbi. Pode ter 1 bilhão de zumbi. Eles vão subir aquela ladeirinha e vai cair. É só manter a porra da máquina ligada.
Você tem um território pra você explorar histórias de como as pessoas podem ser criativas.
Exato.
A gente tá explorando um universo que não existe, cara. E você não tá sendo maldoso com um ser humano, ele já morreu. Então existem várias formas inteligentes de fazer isso e deixar a série interessante. Entendeu? Você fala, porra, mano, olha o que os caras fizeram, entendeu? Tem como, não precisa estragar, entendeu? A história principal. pau. Meu, já foi, caramba, já foi.
O Valdec não tá no episódio, mas ele colocou, ó, The Walking Dead e Rocinha. Imagina. Não ia dar meia hora, cara. O zumbi não ia subir. A polícia não, não sobe, o zumbi vai subir. É, entendeu?
Lá, né, lá eles têm arma, né?
Não ia subir. Mas é muito bom, muito bom. Danilo, qual filme você pensou pra fechar? Fechar o episódio agora.
Interestelar.
Pô, não, esse filme é bom. O final não é a melhor coisa do mundo, mas o filme é bom.
Então, exatamente. O que eu mudaria? Tira a porra da parte do amor. Caralho, mano.
Mas o amor é quântico,
em vários filmes,
cara.
Resolve bastante, né? Tem história.
O amor é o que resolve as coisas.
Não, velho, não. Tava tudo no papel, era pra ser um filme maravilhoso de ficção científica. Pra que caralhos o Nolan vai meter amor no meio da história?
Mas é porque tinha que ter a forma do... Ele entrou no buraco negro. Tinha que ter alguma coisa pra explicar o que que aconteceu lá dentro.
Eu precisei de Capitão Planeta. Era terra, água, fogo e amor. Brasileiro, menino. Amor.
Tinha amor no meio.
O amor, ele tinha um macaco.
Mas olha, Interestelar é um filme muito bom, primeiro, eu digo logo, muito bom. E aquele final é porque é licença criativa. É complicado, porra, você dizer o que, que tem dentro do buraco negro e tal. Aquele final a galera critica muito. Mas eu acho assim, ele fez o melhor no que ele imaginou. E eu acho que ficou legal. Não ficou a melhor coisa do mundo. Nem sei se eu daria uma solução melhor, porque eu não parei pra pensar o que, que eu faria. Mas eu achei ok.
Eu acho que ele poderia ter dado uma solução estilo Inception. Tipo, entrou no buraco, você que imagina o que aconteceu lá dentro.
Exato, nossa. Perfeito.
Mas ele ainda tinha muito perfeito. Tempo de filme pra rodar, ele ia ter que cortar o quê? 30 minutos de filme, 20 minutos de filme? Não tem, ele chegou lá, e aí, agora? Acabou o filme? Pô, entrou, imagine aí, aí passa 30 minutos dizendo...
Meia hora de buraco negro lá na tela.
O que será que aconteceu?
E nossa, ia ficar muito bom, eu ia gostar.
O Inception é dos poucos filmes que tem um final que você fica realmente reflexivo, né? E não precisa de um segundo filme, entendeu?
Não vai ter.
Não precisa. Não, ele não vai fazer. Ele é um filme que, tipo assim, ele não tem final, porém ele é perfeito assim, porque ele serve pra isso, sabe? É maravilhoso.
É mesmo.
O que me fez ficar assim foi o A Chegada. A Chegada me deixou...
A Chegada eu não lembro, gente.
É o que o ZT que chegou, com a forma de linguagem deles, que eles viam o futuro... Na verdade, não existe pra ele. Porque essa questão de espaço-tempo é da nossa dimensão, né? Se você vem do negócio que o tempo não é linear, que a gente só segue pra frente, né? E pronto, acelerando. E se você tá num conhecimento, numa forma de pensamento que você não precisa seguir o tempo linear, é como um espaço. É, se eu quero andar daqui pra lá, eu levanto e ando. Eu não sei se eu for um paraplégico, mas enfim.
Paraplégico temporal.
Nós somos uns paraplégicos temporais. A gente não pode, a gente só vai seguir. Aí é foda esse pensamento do imagina se, porque no fim é só uma questão de conceito. Se eu pudesse fazer isso com o tempo, da mesma forma que eu levanto e abro a porta de voltar e fazer tal coisa, ou ir pra frente e ver tal coisa, porra, isso aí ficou na minha cabeça um tempão, bicho.
Um momento cabeção é porque a lógica é que a moça que eles chamam a linguista.
Uhum.
E a lógica daquilo ali é que, digamos, cada linguagem você muda sua mentalidade quando você aprende ela. E aí, da do ET, a linguagem é tão diversa que, tipo, você acaba transpondo o conceito de tempo. Isso, tipo, tem um estudo na linguística que fala isso, que você, sei lá, você... Falando francês, você tem um tipo de personalidade. Falando inglês, você tem outro. Falando
uma
língua alienígena, você teria uma percepção da realidade completamente diferente da que usualmente você tem.
Por conta das construções gramaticais da língua, isso interfere diretamente em como você analisa uma situação e você interpreta ela.
Dão muito exemplo do alemão, que a estrutura sintática do alemão tem aquela lógica de juntar palavras. A mentalidade alemã deriva muito disso. Aí tem uma série de coisas.
Exato. Tem todo um estudo antropológico e linguístico por trás disso.
A simplicidade do inglês fomenta você a ter uma difusão da língua. Tem uma série de coisas. É muito interessante.
Isso é muito interessante mesmo.
Eu já entro naquela coisa do é que eu não lembro o nome da teoria da dimensão lá, que fala se chegasse um ser de outra dimensão, a gente não ia conseguir nem contemplar ele. Aí, imagina se a gente conseguisse aprender a entender essa questão linguística, de entender o tempo e conseguir ver o tempo na frente. Talvez o tempo na frente, o futuro ou o passado, esteja na frente da gente, só que a gente não consegue ver. E a gente conseguisse fazer um jeito que o cérebro interpretasse isso. Isso é foda. E terminando desse jeito cabeçudo aí, ó. Cabeçudo, trazendo filmes a se pensar, filme que explodem mentes aí, explodindo as mentes, eu vou deixar as despedidas de vocês. Esse episódio foi maravilhoso. Ícaro, o que é que você quer falar aí nesse fechamento, nessa finalização gostosa desse episódio? Foi uma mudança no paradigma da mídia mundial.
Eu recomendo que os diretores das grandes estúdios assistam para poder aprender com a gente, o que a gente corrigiu aqui, uma série de filmes, para que não ocorram esses problemas em outros filmes futuros, né? E até em alguns casos até refilmem o que já foi feito, né?
Por favor.
É uma ideia boa.
Então é isso. Agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar partilhando esse momento maravilhoso com vocês. Também mandar um beijo para minha noiva linda, Ju, te amo.
Opa.
E é isso aí, cara.
Para de enrolar a moça aí, casa logo, porra.
calma, cara.
E obrigado, Ícaro. Tem nada a divulgar, Ícaro? Quer divulgar alguma coisinha aí?
Somente Instagram, segue lá, Ícaro SFS, S de sapo, F de faca, S de sapo. É, no Instagram, onde eu, no final de semana, geralmente eu dou algumas dicas de podcast, recomendo alguns podcasts, então vai lá. Se você achou interessante.
Danilo, sua despedida e o que você achou desse episódio?
Eu gostei muito, eu adorei fazer essas mudanças com vocês. Foram ótimas mudanças, mudanças muito inteligentes. Excelentes roteiros criados aqui. Capoeira Kid.
Capoeira Kid é foda, viu? Capoeira Kid me deixou pensando.
O clube da luta musical eu também assisti.
Nossa, Clube da Música.
Clube da Música lutada.
É.
Clube da Música lutada.
Clube da Música lutada.
Mas seria interessante, né? Enquanto rola um soco, e rolar uma cantoria ao mesmo tempo seria um foco bem legal aí.
Sim.
Dani.
Eu te agradeço mais uma vez de estar aqui, online, falando um monte de merda. Espero que vocês gostem das contribuições. Pare de estragar meu filme de zumbi, porque eu realmente gosto de muito de zumbi, essa temática. E aí vocês me incomodam, entendeu? Cineastas e pessoas de séries, vocês me deixam muito brava quando vocês estragam uma coisa tão simples e tão... É a retórica mais simples que existe, entendeu? É um zumbi. É isso. Para de criar coisa. Zumbi não consegue pôr um martelo na própria cabeça, entendeu? Não tem como. Então, assim, para, não viaja.
Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Rolou o episódio inteiro com Batman, com Crepúsculo, com tudo. Zumbi também não existe.
exatamente. O zumbi não existe.
Então, deixa eu gostar do meu zumbi.
Deixa o povo criar. Então, vocês aí que assistiram a live até esse finalzinho aí, muito obrigado por você terem assistido. Você que ouviu o episódio, muito obrigado por você ter ouvido a gente até aqui. Segue a gente nas redes sociais, arroba desculpa de que sem todas as redes. Ajuda a gente com aquele Pix ou no arroba desculpa de que ser lá também no PicPay e no Pix, desculpa de que ser arroba gmail.com. Muito, muito obrigado por você ter ficado até aqui, esse final do episódio. Espero que você tenha gostado. Dê dicas para novos temas, para as lives do episódio, para os episódios saírem aí. Você vê aí, Ícaro é a prova viva que a gente escuta suas dicas. A gente escuta e vai trazer você para gravar aqui. Então, beijão para vocês, pessoal. Até a próxima gravação. Eu espero vocês na semana que vem, para quem tá vendo a live ao vivo, e para quem só acompanha no feed, até os próximos 15 dias. Valeu e falou!
Falou, galera! Fui raspar a cabeça e já aproveitei pra dar uma limpada no campinho, né?
Opa. Nossa!
Cara, a minha máquina de barbear, ela é muito assassina, velho. Eu puxei assim, ó. Sabe quando a pele dá aquela esticada, fica fininha? A máquina pegou entrou no... Eu uso com aquele pente de proteção, né? Claramente. Só que a pele ficou fininha, pegou e entrou. Vrau! Cara, fez um buraco, quase pegou no...
Nossa senhora!
Deixou uma veia exposta.
Nossa senhora, cara!
Ai, não!
Aqui, isso é DQC, 5 minutos de podcast já tem um pau exposto. Ah, meu Deus do céu! Tá, e aí?
E aí que... Ah, não aconteceu nada, foi superficial, mas a pele é muito fina, né? Então, sangrou um bocado, eu lavei, fiz um curativo e boa, né? Não tem muito o que fazer, vai... Não tem...
vai no médico, entendeu?
Não, mas foi superficial, o Emerson. É quando, tipo, sabe quando você se machuca e arranca a camada externa da pele? Que sangra um bocado?
Sim.
É aquilo. É, foi a camada externa que saiu, mas
nossa,
cortou.
Senhora. Tipo, meio centímetro de pau, agora tá com 2,5. Agora.
Cara, eu já tinha feito operação de fimose. Eu fiz mais uma.
Nossa senhora. Vocês não vão conseguir ver os comentários, porque não tem no restinho, né? O Isaac Nunes já mandou aqui. Deus castiga.
Ele me pune de outras formas.
Aí, pô, ele não já castigou demais, não, Isaac? Tu não acha, não? O cara já... Caralho, Danilo.
É que meu problema com Deus, ele é um pouco mais antigo, então ele...